Muito boa noite, pessoal. Estamos ao vivo em uma sexta-feira para fazermos um complemento dos destaques da semana, mas principalmente para a gente falar dos rendimentos que foram anunciados hoje. Inclusive, Barone, eu já invisto em fundos imobiliários já tem alguns anos, eu já acompanho esse negócio de rendimento todo mês, mas eu confesso que todo mês, nesse dia, assim, na hora de olhar os anúncios, eu pareço um garotinho abrindo os presentes de Natal, querendo saber quanto que vai ser, o que tem dentro ali do pacote. E eu confesso que eu espero que eu nunca perca esse sentimento, porque para mim é maravilhoso ver os fundos imobiliários pagando, né? Boa noite, Fora.
Boa noite. E eu acho que é isso mesmo, acho que essa proximidade do investimento com o investidor, ele se materializa por causa dos rendimentos. Por isso que eu acho que os fundos imobiliários eles são tão acompanhados, assim, né? Porque as pessoas gostam realmente de ver os rendimentos, ver ali a dinâmica das distribuições, e os fundos agora ficando cada vez maiores e com essa questão das reservas aí de fechamento de semestre, então as surpresas têm sido positivas. Então, ótimo, muito bom. Tem alguns destaques aí, a gente vai bater um papo sobre isso, mas hoje a live tem muita coisa legal para todo mundo aí.
Com certeza. E pessoal, só lembrando vocês que a gente está com a promoção de R$ 5,00 por mês para você assinar a Suno Start, para você ter acesso já a algumas recomendações e também, quem assinar até hoje, participa de uma live comigo depois explicando como dar os primeiros passos. Então, link aqui embaixo na descrição, o banner vai ficar aqui na tela também para vocês não esquecerem. Então, vamos lá começar pelos destaques rapidinho, parte 2.
Lembrando que a gente... parte 2, né, Marcos? Né?
É isso aí. Lembrando que a gente já começou um pouco dos destaques lá na terça-feira, a gente já mencionou bastante coisa, e agora a gente só vai fazer um complemento nessa live de agora, mas é rapidinho. Então, dito rapidinho, vamos começar pelos destaques mais rápidos aqui. O S-Deal, a gente comentou na terça-feira, mas depois eles republicaram o documento mudando a data. Então, a gente tinha falado que era 3 de julho, eles corrigiram o documento, eles vão mudar o ticker do fundo no dia 4 de julho para TRBL. Inclusive, no rendimento que a gente vai falar daqui a pouquinho, ainda está como S-Deal, mas na próxima vez a gente muda para TRBL. O PVBI ele fez uma nova proposta de compra lá para o edifício The One, inclusive eu até estava lá nessa semana, dei uma passadinha, tirei uma foto, fiz um vídeo, depois até posso compartilhar com vocês. É uma nova proposta para esse prédio agora a 32 mil o metro quadrado, o que daria ali um pouquinho mais de 192 milhões de reais. Agora é aguardar para ver se a proposta é ou não aprovada. E o SARI e o RA, né, o HAA11, eles dois juntos são donos ali do WT Morumbi, que é um prédio ali na Chucri Zaidan. O SARI com 75% de participação, o RA com 25% de participação. Então, no total, foi desocupado aí, ou será desocupado, mais de 3.200 metros quadrados. Aí dessa área, 75% é para uns, 25% é para outro. E os dois destaques maiores que a gente quer comentar aqui antes da gente entrar na parte dos rendimentos é o do HGLG. Então a gente já tinha mencionado em um destaque da semana passada e também lá no radar de fundos imobiliários sobre essa ação de execução. E agora basicamente a gente tem o complemento e quase que conclusão dessa história, onde o valor será pago de fato para o fundo, já foi depositado judicialmente ali mais ou menos um terço do valor, o fundo já terá acesso a esse valor, e depois são 6 parcelas mensais do restante, incluindo juros e correção, e depois disso daria 22 centavos, né? No total daria 22 centavos para o fundo receber de lucro, para depois ele poder distribuir. E esses 22 centavos não consideram os juros e correção. Então, basicamente, aí, em aproximadamente 6 meses, tudo sendo pago direitinho, o fundo recebe este valor e fim de história. Então, foi uma ação de execução super rápida, resolvida super rápida. E, por fim, aqui, o BTLG ele anunciou que a venda de 2 ativos, assinou o compromisso para vender 2 ativos, um deles é o Dutra no Rio de Janeiro, inclusive, eu tive uma pergunta recentemente falando por que ele vendeu o Dutra de São Paulo, que é raio 30... Não confunda, Dutra, Rio de Janeiro, e o outro Ambev Santa Luzia. O valor de venda total é de 105 milhões, onde tem uma parcela inicial que já foi paga de aproximadamente 25 milhões, depois tem uma parcela intermediária de 11 milhões e meio em até 4 meses, e depois tem uma parcela final de quase 68 milhões em até 18 meses, sendo que a intermediária e a final serão corrigidas não só pelo IPCA, mas IPCA mais 7%. O lucro estimado dessa operação será de 92 centavos por cota, lembrando que o recebimento total não será de uma vez, tem essas três parcelas um pouco mais espaçadas, então saiba que os 92 centavos também não serão de uma vez. E o fundo, a partir de agora, né, a partir dessa venda, ele ainda vai receber o aluguel do imóvel, mas não totalmente. Ele vai ficar com 41,5% do aluguel do imóvel, o restante é já do comprador, que vai passar a receber esse restante, e depois, obviamente, quando a venda for efetivada, concluída, aí sim ele para de receber essas receitas do imóvel e fica com dinheiro, e o comprador começa a receber 100% dessas receitas. Comentários, professor?
Não, Marcos, assim, só vendo você falar aí quão legal que está ficando o mercado de fundos imobiliários, né? Essa dinamicidade toda, gerando esse valor para os investidores. Você vê esse imóvel, olha que coincidência, né? Pessoal, o HSML saiu, a gente vai falar já daqui a pouco, a gente vai falar do KNCR também, tem vários fundos que já publicaram rendimentos, a gente vai trazer para vocês daqui pouquíssimos minutos. Mas, Marcos, eu queria falar, olha a coincidência, olha que legal ver isso, né? O imóvel Dutra Rio de Janeiro, supermarket, né? É um dos imóveis mais antigos, que vem lá do portfólio inicial do BTLG, que era antigo TRXL, etc. E o Ambev Santa Luzia é um imóvel que acabou de entrar tem 9 meses via incorporação através do VVPR, né? Então, assim, olha que legal. Aí você faz uma gestão ativa agora, que você se desfaz de um imóvel que já estava no portfólio há muito tempo, você desfaz de um que acabou de entrar porque veio de uma incorporação de outro fundo. Então, essa dinamicidade vem sendo bem interessante, né? E aqui outro destaque também, que as correções, né? Há muito tempo eu não vi uma correção tão significativa assim das parcelas subsequentes, né? Virou quase que um financiamento direto ali de um CRI direto para o comprador, né? Um IPCA mais 7. Então, isso mais uma forma de se gerar valor duplamente para o cotista do BTLG. Então, é isso, né? A gente viu vários movimentos, né? HGLG, BTLG, RBRP. O que mais que a gente viu? A gente viu VISC recente, né? E agora acabou de sair também, né? Finalização de aquisição de cotas de TRXF. Então, vários movimentos, né? HGRU também fazendo proposta de incorporação de 2 fundos. Então, a gente está vendo algo bem interessante acontecendo no mercado de fundos imobiliários e isso é bacana de se ver, né? Risa Terrax, inclusive, acho que saiu agora, né, Marcos? Risa Terrax também fazendo aquisição.
Aquisição de fazenda, né? Isso.
Exatamente. Então, temos as coisas estão acontecendo nos fundos imobiliários, isso é bom. Mas vamos aos rendimentos, senão o pessoal fica bravo com a gente aqui.
Ó. É isso, mas só vou dizer que eu adoro nesses cenários, porque aí a gente tem muita coisa para falar. Então, me deixa animado, porque é muito fato relevante, é muita coisa para a gente comentar, é muita informação para a gente passar. Então, eu fico feliz da gente estar movimentando novamente essa indústria.
Mas você vê que é muita informação, né, Marcos? Mas tem uma dinâmica assim que já está ficando... As pessoas já estão entendendo essa dinâmica dos ciclos aí que vai acontecendo, né?
É isso. Então, vamos lá. Vamos para os... Agora, rendimentos. Como sempre, a gente atualizou aqui a nossa planilha com os rendimentos anunciados agora no fim de junho, que serão pagos em julho. E ali na tela vocês conseguem ver só por referência o mês anterior, aqueles que foram anunciados lá em maio, para a gente fazer só uma comparação de se subiu ou caiu o rendimento de um mês para o outro.
Queria fazer um destaque inicial, Marcos. Fundos de papel. 2 destaques iniciais. Fundos de papéis, a gente tem que considerar alguns pontos. O primeiro ponto é o modelo de distribuição do fundo. Então, por exemplo, fundos Kinea, eles têm uma sensibilidade maior à inflação, embora eles fizeram uma certa reserva acumulada, justamente, né, acumularam uma certa reserva justamente para mitigar um pouco desse efeito. Então, você tem que entender o modelo de distribuição. Outros fundos, eles são menos sensíveis a essa variação mensal da inflação. Outro ponto que tem que ponderar é o seguinte: alguns fundos de papéis têm uma carteira híbrida entre CDI e também inflação, então consegue mitigar um pouco desse efeito. Outro ponto que vale também adicionar é a questão do fato de você ter uma quantidade de dias úteis diferente. Você pode até conferir aí depois, Marcos, mas a quantidade de dias úteis de junho, né? Tivemos feriado aí pelo caminho, então isso também impacta um pouco o resultado. E por fim, né, e não menos importante, o fundo de papel ele está numa dinâmica de mercado um pouco diferente dos fundos de tijolos, e eu acho que mais do que nunca isso vai ser evidenciado agora, né, nesse momento que a gente está vendo, que os juros devem começar a cair, a inflação acumulada ela está num patamar bem mais abaixo do que a gente está acostumado a ver nos padrões, e os fundos de tijolos aí se aproveitando dessa potencial queda de juros futuros. Inclusive, vi um vídeo seu muito legal, Marcos, que eu acho que você tinha publicado no canal da Suno, depois veio para o meu canal também. Muito legal de você fazendo essa comparação das NTNBs, né, com os fundos imobiliários. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento bem diferente do que a gente estava acostumado aí nesses ciclos passados. Então, eu acho que é importante todo mundo ter isso em perspectiva. Eu queria fazer essa introdução, Marcos, tá, para mostrar um pouco das variações aí do mês a mês para todo mundo, tá?
Acho que também é legal só reforçar o disclaimer que essa variação que a gente mostra é de um mês para o outro e, obviamente, você não consegue julgar um fundo de um mês para o outro, né? Você vai ter que olhar um período muito mais longo e a gente faz isso mais só para deixar mais claro a diferença aí dos rendimentos, mas, de forma alguma, isso aqui é uma análise definitiva de qualquer coisa, só mais uma ilustração. Bom, quer começar aí com a lista?
Não, vou fazer alguns destaques e depois você vai descendo. Eu acho que o grande destaque dessa tela aí é o Bresco, né? Que mais um guidance aumentando aí. Então, ele veio lá de baixo, né, no 70. Aliás, minto, ele veio do 62. Né, ele estava em 70, baixou para 62 por causa da vacância. Subiu o guidance para 78 depois da venda do ativo. E agora reafirmou o guidance em 0,87. Inclusive, a gente fez live recente aí com o time de gestão. Então, mostrando aí um aumento significativo na distribuição, né? Você vai falando uns, eu falo um, você fala outro, Marcos. Vai lá, pode escolher um aí e falar. O pessoal vai lendo, pode ir perguntando também.
Não, beleza. Eu acho que... É que, na verdade, se eu descer um pouquinho a tela aqui, a gente já entra na cerejinha do bolo.
Escolhe um aí, pode falar um aí.
Não, o que eu queria... Esse fundo aqui, na verdade, aqui é o fundo que a gente acabou de comentar. Ele é um pouquinho menos desconhecido, mas eu achei interessante que ele teve um aumento de rendimento, apesar da gente olhar... que ele teve várias desocupações recentemente, né? Então, enfim, é um rendimento a se acompanhar esse daqui.
Inclusive, Marcos, essa desocupação ela só vai ter efeito mesmo ali no final de novembro, que são três conjuntos, dois conjuntos vão ser desocupados no final de novembro, como uma rescisão antecipada, e acho que março, me foge aqui agora, acho que março, aí sim você tem a desocupação do último conjunto, né? Então, o impacto aí ele vai acontecer mais no segundo semestre. Bom, a gente vê a queda do BCRI ali de 80 para 73, como eu falei, essa questão da inflação acumulada. O BCRI é um fundo, por exemplo, que tem essa questão da inflação acumulada. Então, a inflação acumulada está diminuindo, naturalmente também pode diminuir os rendimentos, né? Ele é menos sensível à inflação do mês a mês, mas ele é sensível à inflação acumulada que vem diminuindo, né? Habitat também teve uma queda de rendimentos de 1,30 para 1,20. De novo, pessoal, perfeitamente natural essas correções aí de queda de distribuição nos fundos de papéis. Aqueles que conseguem mais linearidade vão ser menos assim, como é que eu vou dizer para vocês? Vocês vão sentir menos essa variação, mas eu acho que, no geral, os fundos de papéis vão ter um pouco de pressão no curto prazo aí, porque os indicadores de inflação veio bem para baixo. E aqueles, e aí, até curiosamente, né? A gente tem ainda um IGPM negativo que não veio para o IPCA ainda. Pode ser que isso venha em algum momento. Então, pode ser que voltemos a ter... Pode ser, tá, pessoal? Podemos ter deflação? Podemos ter, talvez, de novo, um ou dois meses de deflação? Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Que vai acontecer, existe uma distância. Então, assim, o pessoal precisa entender que a dinâmica do fundo de papel é um pouquinho diferente, né? Bom, os HGs têm muita história para contar, né? Vamos lá, os grandes destaques é HGLG, HGRE e HGRU, todos eles com... E, inclusive, importante, pessoal, não deve se considerar esses aumentos como definitivos. Eles são realmente de fechamento de semestre, com lucros acumulados de vendas de ativos, todos eles em função disso. O HGLG já tem tido esse hábito com bastante frequência também. Então, o HGRE 1,44... o HGRU em 40, até surpreendendo aí um pouquinho o rendimento, mas em linha com o que a gente havia projetado assim no como é que se diz, no intervalo, né? Mas achei que fosse vir talvez um pouquinho mais abaixo disso, mas até que veio um pouco mais alto. HGLG, talvez a gente comece a ter agora retornos extras um pouco menores do que a gente está acostumado. Por qual motivo? Porque o fundo também está crescendo, né, Marcos? Então a quantidade de cotas para se dividir o lucro tende a diminuir. embora com vários ativos também no portfólio, pode ser que tenha mais gestão ativa. Mas é importante que os investidores entendam que o fundo vai crescendo, vai tendo não recorrentes, mas não vão ser valores tão expressivos, né, que já chegou a distribuir valores até o dobro da renda base. Então, isso tende a diminuir com o tempo. Tá? O que não é ruim, é só para vocês entenderem que a base vai crescendo também. Certo, Marcos?
É isso. Vou até aproveitar que você falou do HGLG. Eu queria pegar essa pergunta aqui do Douglas, que ele pediu para explicar a diferença entre o HGLG 13, 14 e 15, que eles também anunciaram rendimentos. Então, eu coloquei aqui só 11, porque é a cota principal, mas esses recibos aqui, que são basicamente o recibo de compra de quem participou de uma emissão. Então, você vai ter dentro ali da sua carteira o HGLG 11, aí se você participou da preferência, você tem o 13, se você foi participando das outras etapas, você vai tendo os outros números também. E lá nesse documento, você vê que HGLG 11 pagou 1,50. O HGLG 13 pagou, acho que foi 1,14, alguma coisa assim. O HGLG 14 pagou ali, sei lá, 70, 80 centavos, alguma coisa assim, e depois o outro um pouco menos também. Esses recibos, que são frutos da emissão, eles também têm rendimento, não é o mesmo rendimento do fundo, é um rendimento referente a um investimento ali, normalmente de renda fixa, que fica ali rendendo o DI, basicamente, e tem os dias úteis referentes ao período em que esse dinheiro ficou investido. Então, por isso que tem essa variação e por isso que tem essa diferença de números dos HGLGs. Aí, eventualmente, quando a emissão acabar, quando tudo for encerrado, tudo for convertido, tudo vira HGLG 11, aí você passa a ter um único rendimento de novo. E sempre que tiver uma emissão, vai ter essas diferenciações.
É, Marcos, pedido para a gente comentar aqui o fato relevante do Patielli. Pessoal, tão simples quanto o que está escrito ali, né? Uma inadimplência, que a gente tem que ver se vai ser temporária ou não, se é por uma questão operacional ou não, se vai ser algo que pode se caminhar para uma desocupação ou não, mas uma inadimplência ali no ativo Ribeirão das Neves, que impacta, salvo engano, 9 centavos, Marcos. Eu li muito rápido, antes de entrar ao vivo aqui, eu dei uma passada de olho e vi que teve esse comunicado, depois a gente vai olhar com mais calma, mas a princípio é isso, depois pode até conferir. Marcos, volta um pouquinho, eu estou vendo a HFOF 063, o BCIA também está mantido lá 0,80, isso. Pessoal, uma pergunta aqui interessante, né? Será que os FOFs vão começar a distribuir muito ganho de capital agora? A resposta, na minha opinião, é não necessariamente. Por quê? Entra aquela história que eu sempre falo para vocês. A que preço que eles compraram? Então, alguns fundos que conseguiram fazer alguma gestão ativa ali, mesmo tomando algum prejuízo, mas se posicionando em alguns fundos num momento mais de baixa, pode ser que a gente volte a ter ganho de capital nos fundos de fundos, mas por hora ainda não. Assim, vai voltar a ter, mas não naquela magnitude que a gente viu lá atrás. Não sei se você lembra, Max, mas tinha fundos de fundos que distribuíam 40% de ganho de capital e não é algo que eu diria assim para vocês esperado para o curto prazo agora. Tá? Então, eu acho que pode sim voltar a ocorrer se o cenário de juros baixo se concretizar, a gente voltar a ter mais ágil, né? O mercado ainda não está negociando com ágil, né? Ele está voltando para chegar perto dos valores patrimoniais, na média. Ah, Barone, mas esse fundo está com ágil, aquele outro está com ágil. Sim, mas na média você ainda tem um certo deságio. Mas só quis fazer essa consideração, tá, Marcos? Porque a gente tem visto alguns gestores de fundos se mexendo, mas ainda para reacomodar a carteira e não para gerar ganho de capital. Confere, Marcos.
Confere, a gente tem até alguma, depois da hora que a gente descer, a gente vê, até, apesar de você ter dito isso, né, a gente tem alguns FOFs que até conseguiram aumentar um pouquinho esses últimos rendimentos, mas no geral tá tudo ali mais ou menos no estável, em vez de aumentar. Eu queria só mencionar que eu vi no chat aqui o povo falando do HGRE, eu só corrigi aqui o rendimento, que tinha um erro de digitação, é 1,40 e não 1,44, tá? Então, só para avisar aqui uma correção aqui que eu fiz. E obrigado quem avisou no chat.
E eu falei isso, Marcos, por três motivos aí, né? O HGFF, o HFOF e o BCIA são três fundos grandes aí que tiveram essa questão, né? Bom, pessoal, o HOFC é porque tem uma questão interna ali que tinha alguns rendimentos, né, Marcos, que estavam retidos ali por precaução, então só ajuste de semestre mesmo, nada fugindo aí do padrão. HSAF, HSLG, os da HSI. Mantido padrão, isso aí realmente já era também dentro do esperado. os fundos têm se posicionado desta forma, né, da HSI, então, tranquilo. Inclusive, alguém que tinha perguntado no chat aí sobre HS Malls, mantido. HGBS mantido em 45, HS Malls mantido 0,74. Já adiantando aqui, aproveitando no embalo, né? Quem teve um aumento, se você descer um pouquinho, foi o Mall, né, Marcos? O Mall teve um pequeno aumento. O Mall teve um pequeno aumento aí. E parece-me, né, pelo menos historicamente, é uma postura da gestão de que quando ele aumenta, normalmente ele tende a não abaixar, a não ser que seja por efeitos muito extraordinários, né? Mas, em geral, pode ser um novo patamar para o MOL. E VISC pode dar um pulinho lá para baixo também. E o VISC também subiu para 0,85. Embora ainda tenha, a gente até fez live recente com a gestão, embora espera-se um rendimento até maior caso seja concretizada a venda parcial daqueles três ativos lá. Desculpa, mas eu só quis ir no embalo aqui. Podemos voltar lá, Marcos?
Não, tá tranquilo. Inclusive, numa futura vez, a gente pode fazer aí até uma separação pro setor para ficar mais fácil. Tá, não prometo nada aí, porque eu sei que o pessoal, se eu falo uma coisa dessa, já fica me cobrando depois. Estou falando, hipoteticamente, aqui é um cenário possível.
É isso aí.
A gente estava no HS.
Cadê? Ah, Marcos, eu queria falar do HTMX. Eu sempre gosto de falar desse fundo por dois motivos. Porque ele tem história de gestão ativa. Ah, eu acho assim, eu acho muito importante, muito importante as pessoas olharem para o HTMX e entender que, na minha visão, é o exemplo de gestão ativa funcionando. Ele teve os seus problemas da pandemia, teve, não é novidade para ninguém, mas ele é um fundo em que ele já teve muitas unidades hoteleiras, já vendeu um monte, já comprou mais, já vendeu de novo, voltou a vender, inclusive, salvo engano, no último relatório gerencial, 3 unidades vendidas. Então, se ele teve 3 unidades vendidas e distribuiu esse valor aí em maio, muito possivelmente ele teve 3 ou mais unidades vendidas de novo para distribuir 1,88. Pode ser. Aqui eu estou, como é que se diz, Marco? Elocubrando, né?
Conjecturando.
Elocubrando, mas pode ser que eu diria que um grau de certeza bastante elevado de ter unidades vendidas. Né? Quantas aqui é um chute aqui, mas deve ter unidades vendidas. Então, é a gestão ativa na veia. Quando você olha o resultado disso no longo prazo, é porque a pandemia atrapalhou demais, aí o fundo teve prejuízo contábil, enquanto ele não voltou a ter lucro contábil, ele não pôde distribuir. Então, a pandemia, infelizmente, bagunça um pouquinho aí o gráfico. Mas, quando você olha isso no composto geral, mostra o quão importante é a gestão ativa. Ah, Baroni, mas você também não vale, né? Uma unidade hoteleira é muito mais fácil de vender, 200, 300 mil reais, você tem muito mais flexibilidade. Sim, eu concordo. Mas vai chegar uma hora em que os fundos logísticos vão ter dezenas de galpões, vai chegar uma hora que os fundos de renda urbana vão ter dezenas, centenas de imóveis, e isso indiretamente vai ter a mesma dinâmica, tá, Marcos? Concorda, Marcos? Pode discordar, Marcos.
Não, tá certíssimo, é isso aí.
A gente só tem que concordar que tem aqui, Marcos, fala aí seu recado aí, torne-se investidor por R$5 por mês, como é que é, Marcos?
Ah, aproveitar aqui a oportunidade para você que quer ter recomendações de investimento, para você que talvez nem invista ainda e quer começar a investir, por R$5 você tem acesso às nossas recomendações, uma carteira já diversificada com fundos imobiliários, ações, ETFs, para você começar aí a sua jornada, aprender mais ou até conhecer a Suno, só R$5 por mês. Só clicar aqui no link da descrição e quem fizer a assinatura até o fim de hoje ainda participa de uma live exclusiva comigo para dar os seus primeiros passos e entender como tudo isso funciona e como usar também as nossas recomendações.
É isso aí, Marcos. E olha só, Safra, né? JSAF e JSRE também mantido. Né? O JSAF vem também procurando fazer algumas gestões ativas aí, então mantido dentro do esperado, que é bastante elevado o patamar, né? JSRE ainda não está sentindo muito os efeitos das novas locações. Eu acredito que isso deva acontecer no segundo semestre. Eles não abrem tão detalhadamente quais são os termos das locações, mas, enfim, acho que no segundo semestre. Marcos, aí está uma exceção, né? Duas exceções, né? Cafof e Kizu aumentando o rendimento, né? Talvez por motivos diferentes. Eu acho que o Cafof por rendimentos mais extraordinários e o Kizu é porque ele vinha acumulando ali tudo, né? E aí talvez só fez esse ajuste. Agora o Cafof tem procurado também ser um pouco mais ativo nesse sentido, correto?
É isso. Também tem a questão aí, não sei se vai fazer muita diferença ou não, mas como o Kizu ele está na base 10 ali, então um centavo para outro acaba fazendo muita diferença ali no proporcional, né? Então, um centavo pode parecer pouco, mas o proporcional acaba sendo ali os seus 15% praticamente.
Agora, prateleira Kinéia, todos com quedas, né? Mesmo eles tendo feito reservas, todos eles com quedas, né? Então, é importante aí observar, né? Um único destaque foi o tijolo, né? Que é um destaque já anunciado, né? Eles já tinham falado que fariam um anúncio mais gordinho aí de rendimentos no fechamento do semestre. Inclusive, eles deram uma banda, né, Marcos? Foi entre 50 e 65 centavos? Me corrija se eu estiver errado.
Putz, nesse aí eu vou ficar devendo, que eu confesso que eu não... Mas eu posso, enquanto você fala, eu verifico aqui.
Eu acho que eles já haviam falado que seriam entre 50 e 65 centavos, então está aí o ajuste do fechamento do semestre. Agora, os fundos do Kinéia, todos eles caindo, o que surpreendeu um pouquinho, embora assim, não tanto, foi o KNCR, né? Mas aí entra aquela história toda, Marcos, aproveita que você já está na tela aí, veja a quantidade de dias úteis, vê se você acha fácil aí. Quantidade
22.
De dias úteis de junho. Oi?
22.
22, até que não foi tão menos assim do que o habitual, né? Então a gente tem que esperar aí o relatório gerencial e entender. O relatório gerencial daqui, né, normalmente é publicado no começo do mês, né? A gente entender aí por que teve um pouco desta queda. Me surpreende até. Achei que o feriado tivesse atrapalhado um pouquinho os rendimentos aí. Mas tudo bem, vamos em frente. LVBI subiu, né, Marcos? LVBI subiu um pouquinho. Fica a dúvida, será que é o patamar novo? Me parece que sim. Inclusive, a gente vai chegar lá na frente.
Eles tinham mencionado bastante sobre correção de contrato e tudo mais, então potencialmente pode ser.
Embora, contudo, todavia, entretanto, né, vamos chegar lá, o LVBI tem uma participação grande em contratos IGPM. E o IGPM no acumulado está negativo. Então, vamos ver se... Mas muitas das vezes, em contratos comerciais, você só tem, se for resultado positivo. Então, se ele fica negativo, simplesmente não corrige o aluguel. Mas vamos ver, eles tinham uma reserva acumulada também, agora me corrija se eu estiver errado, Marcos, acho que alguma coisa em torno de 26 centavos. Então, pode ser um novo patamar para o fundo aí, tá? MFI sem novidades, MXRF sem novidades, o fundo está passando, né, por uma emissão grande aí de R$500 milhões, então, sem novidades aí. Parte C, ajustes, né, e mais ajustes. Tem amortização aí dentro, Marcos? Não, né? Só rendimento.
Não, a amortização está separada. Eu posso até pegar aqui, acho que ela foi de R$1, mais ou menos, R$1 e pouco, a amortização.
Tá.
Aqui, ó, R$1,33. Mas isso não. Mas isso foi a amortização mais para o começo do mês.
Sim. Parte L, a gente já falou, que foi a inadimplência de um locatário ali em Ribeirão das Neves. PLCR, no meio desse furacão todo, até subiu um pouquinho, né? Ou seja, conseguiu segurar bem o IPCA aí na... Ele é um fundo também que tem um modelo de distribuição bastante conservador. Então, ele é um dos que busca essa linearização. Então, esses, talvez, você nunca vai ver valores muito acima nem muito abaixo. Então, tem fundos que eles deixam a banda oscilar um pouquinho mais. Tem outros fundos que olham pelo acumulado de 12 meses. Então, assim, cada caso é um caso. E aí você tem que olhar e analisar caso a caso para que você entenda a dinâmica de cada um. Então, o PLCR, mesmo com essas questões aí de variação de IPCA, ele vai manter mais ou menos aí essa margem. E essa margem, se ele diminuir um pouquinho também com o IPCA, ele tende a diminuir menos porque ele não subiu mais do que os outros, né? Então, enfim, normal. Pode tranquilo na mesma linha, né?
Só para confirmar lá a informação.
PQDP tá, é esse valor mesmo, né? Confere, né?
Eu posso conferir, mas a princípio mas é esse daí. Esse mesmo. E só para confirmar o LVB que você tinha perguntado da reserva, são 26 centavos que tem de reserva mesmo.
Foi o número que eu falei mesmo? Foi, tá certo, né?
Isso,
eu tinha falado 23, 26.
Não,
né?
Você tinha falado, acho que 26, 27 você tinha falado. Okay. É 26.
PVBI não mudou, né? O fundo está passando por vários eventos aí, então eu acho que conservadoramente mesmo eles vão fazer isso, manter. E lembrando que tem potencial, não estou dizendo que vai acontecer, potencial lucro no segundo semestre aí com vendas de ativos. Vamos ver como isso será endereçado também, embora o fundo possa mudar de tamanho, isso ser diluído, enfim, vamos ver, né? RBED não mudou, inclusive eles estão fazendo alguns acertos ali de despesas financeiras, então normal. O RBVA deve ter alguma coisa de lucro de venda, né, Marcos?
Sim, ele vendeu, acho que foram duas agências.
Exatamente. O RBFF aumentou um pouquinho, então é um dos FOFs que conseguiu dar uma um upsidezinho aí de distribuição. Bom, Rio Negro nada muda, Risa Terrax nada muda, Sadi nada muda, bem indexado a CDI, e Sari vem caindo um pouquinho, né? Cada mês a mês aí vem caindo, vem lá de cima, vem caindo, justamente pela vacância, justamente por a questão das despesas financeiras que tem que acontecer mesmo, e também amortizações que vão acontecendo, né? Eles vão usando parte do caixa, isso também distribui, reduz um pouco a distribuição, certo, Marcos?
Exatamente, exatamente. É.
Embora, eu posso estar errado, Marcos, mas você podia conferir isso para mim. Embora eu tenha um grau de certeza elevado de que eles tinham dado um guidance de 60 no semestre. Eu posso estar enganado e peço desculpa se eu tiver. Então, mesmo sendo um centavinho, mas eu acho que eles tinham dado um guidance de 60 no semestre. Se você puder abrir um relatório gerencial aí, tá?
Tá aqui, ó. Enquanto... expectativa de rendimento mensal para o primeiro semestre de 2023, fique próximo a 60 centavos por cota.
Então, é isso, né? Bom, S-Deal também não muda. O S-Deal, eu acho que eu confundi, eu falei RBED, mas eu acho que é o S-Deal que teve... eles estavam com rendimento gordo ali acumulado, mas era para usar também para pagamento de juros, né, Marcos? Se você usar aí, para pesquisar, eu acho que você vai encontrar alguma coisa nessa linha. Então, está mantido dentro do normal. Barone, mas ele tinha reserva, isso que é aquilo. Sim, mas eu também tenho um grau de certeza elevado de que eles falaram no relatório de que eles iam usar realmente para ajustar essas despesas financeiras, que iam transitar no caixa, etc. e tal, né? TEP, quer falar, Marcos? TEP subiu por ganho de capital, certo?
É isso. Tem essas elevações, tem os pré-pagamentos que eles fizeram também, reduzindo a dívida. Então, ali, esse é um fundo que tem movimentado bastante, inclusive nos últimos tempos, com essas movimentações de redução de alavancagem, de venda de imóvel e todo o trabalho que ele vem fazendo.
Muito bem. Tegar subiu mais um pouquinho de novo, ficando mais ou menos no meio da banda do guidance, o guidance 1,30, 1,50, então está chegando no meio da banda do guidance, né? TRXF foi para 0,90. Por quê? Porque ele teve um não recorrente ali, né? Da venda do ativo de Ribeirão Preto. Embora hoje ele anunciou um fato relevante de aquisição de imóveis do Grupo Mateus, né? Superando todas as condições lá do contrato, né? De compra, e reafirmou o guidance de 0,80 a 0,85. Eles têm mostrado nos relatórios que é mais para 0,85 do que para 0,80. Acho que eles colocam 0,80 para serem conservadores, mas deve-se voltar para o patamar de 85 centavos. Ô Marcos, alguém falou que FIGS surpreendeu realmente, né? Tinha uma reserva grande lá, você colocou o FIGS, ele foi para 0,71, né?
Não, o FIGS não está aqui, mas enquanto você fala, eu posso pegar aqui as informações. E só para antes da gente passar do FIGS, só mencionar que o TRXF também soltou hoje que ele terminou ele fez a captação total dos recursos que eles estavam captando, né? 130 milhões. Então a captação deles foi encerrada e com captação máxima. E depois eu também atualizo o Suno Emissões, que não coloquei isso ainda lá.
Inclusive, Marcos, bem lembrado, bem pontuado. Inclusive usando o lote adicional, confere?
Sim, com tudo que tem direito, captaram tudo.
Exatamente. Tudo e mais um pouco, né? Então, Tesser caiu de novo a distribuição, depois a gente precisa até colocar um pouco mais a lupa nisso daí, que é. Enfim, eles estavam passando lá por trocas de administração, gestão, alguma coisa assim também, então. Pode ser alguma coisa nessa linha, mas depois a gente entende melhor, porque ele tem a participação indireta ali via Aliança, né? O RPR subiu um centavinho, mas vem conseguindo aí se segurar nesse patamar aí de rendimentos, né? VCJR, Ctrl-C, Ctrl-V. Tudo que eu falei para a Kinea vale para o VCJR, mesmo administrador intrague, então sente mais o impacto da distribuição, né? VECRI, aí que você falou, né, Marcos? Meio centavo dá uma diferença aí, né? Então acontece.
É bem isso. Nos base 10, eles são mais sensíveis aqui na porcentagem. Cadê o VECRI?
Agora, quem surpreendeu, Marcos, não sei qual que é a sua leitura, mas o VGHF surpreendeu. Eu achei que ele fosse vir um pouco mais fraco aí, né? Não tanto, mas se fosse voltar ali para o 0,10, até que surpreendeu um pouquinho aí.
Ele vem mencionando muito, ele ficou investindo bastante tempo nesses últimos meses na parte de valor da carteira. Ele já mencionou também que ele vem fazendo algumas vendas. Aí vamos ver como é que está o próximo relatório, né? Mas, enfim, pode ser também parte dessas vendas aí que eles vêm fazendo.
VILG tem efeito não recorrente de venda de imóvel. Então, lembrando que a renda base está mais baixa, eles ainda têm uma vacânciazinha ali para se resolver. Vino dentro da normalidade, VIS que nós já falamos, Viur também segue normal aí. O desafio do Viur, na minha opinião, não sei a sua, Marcos, mas é de equacionar aí essa alavancagem. Eu acho que é o mesmo caso do Vino, né? Em algum momento, na minha opinião, deve sair alguma venda de ativo aí para dar uma equacionada, né? Você vê o VIS que já fez, o VILG já fez. Então, gestão ativa. Eu tenho comigo uma frase, Marcos. A alavancagem ela pressupõe a gestão ativa, né? Então, um fundo com alavancagem que faz uma gestão ativa, ela reduz o risco da alavancagem, porque a alavancagem traz mais risco, ponto. Pode trazer mais retorno? Pode. Existe boa chance de trazer? Sim. Garante que vai ser? Não. Mas a gestão ativa é um bom indicativo de que a alavancagem tende a gerar valor no tempo. Certo, Marcos?
É isso.
Discorda de mim, Marcos.
Mas é difícil discordar. Você está falando a verdade aqui. Mas é isso. A alavancagem precisa dessa proximidade, né? Você precisa realmente ter essa atenção, essa gestão ativa, principalmente quando o cenário muda e as coisas não saem como foram planejadas lá no começo. Aí você precisa dar aquela trabalhada e ver as soluções para isso. Inclusive, o Viura até iria um pouco mais além, que ele tem um problema de ser um portfólio pequeno ainda, né? Então, ele tem ali só 200 milhões. Então, ele tem a dificuldade de ainda ser pequeno para ter mais flexibilidade ou talvez até mais poder para poder manusear esse portfólio, manusear qualquer tipo de obrigação que ele tem. Então, o tamanho eu colocaria como um peso aí também.
Muito bem, bem colocado, Marcos, de fato. Porque uma venda de um ativo, em termos percentuais, pode ser muito grande, né? Acaba descaracterizando um pouco a estratégia ali. Mas, enfim, é isso. Veritá caiu um pouquinho, né? 3 centavos aí. Acho que dentro do esperado, inflação um pouquinho mais para baixo, então cai mesmo. E ele tinha umas despesas financeiras para serem incorridas ainda com relação às operações compromissadas que ele tem. Vamos ver o relatório gerencial. WHGR é uma espécie de um hedge fund também, então ele tem uma certa flexibilidade de portfólio. É um fundo menor, então consegue girar mais rápido. Eu acho que neste caso, com o mercado aquecido, fundos com patrimônio menor, tende a conseguir. A VILG se ajustou? Estava errado 0,74, Marcos?
Ajustei, estava olhando aqui. É 0,70 mesmo.
0,70. Mesmo assim, tem efeito não recorrente aí de ganho de capital. Então, está ajustado. XPCI caiu. Aí, ó, o XPCI, na minha opinião, ele até cai por um motivo muito parecido do Veritá. Embora, o XPCI ainda tem mais CDI. Então, segura mais um pouco essa queda, essa possível variação. XP Macaé caiu aí mais 1 centavo, né? Mas enfim, ali os desafios são bem grandes, então a gente tem que ter essa leitura do ativo, né? XPLG, será, Marcos, que 0,79 é o novo patamar?
Quem sabe? Eu imagino que os cotistas estão querendo que seja.
Olha, eu acho que tem espaço para ser. Não posso assumir, mas tem espaço para ser. Porque foram feitas novas locações, tem opção de venda de ativo que pode ser realizado e o gestor pode estar olhando um pouquinho para frente, tem reserva acumulada, então tem os ingredientes, né, Marcos? Vamos ver se vai ser.
Inclusive, isso é um fato relevante do XPLG. Não deu tempo de ler, eu estou tentando ver aqui quando você fala.
Não deu tempo de ler aí.
Ele saiu durante a live.
Exatamente, então vocês leiam primeiro do que a gente aí. Se quiser passar o olho, Marcos... Então, XPSF é um que conseguiu aí um pouquinho de ganho de capital. De novo, pessoal, aquilo que eu falei para vocês lá em cima sobre fundos de fundos, alguns vão conseguir um pouquinho mais de flexibilidade, mas ainda longe daquele patamar de 30%, 40% de ganho de capital. E o FIGS aí realmente entregando o rendimento, ele vinha acumulando reserva a cada mês ali, então agora ele ajusta essa reserva, mas o patamar é mais para os 40, 45, né? Do que 70. Então é só um ajuste mesmo, né? É isso. Conseguiu ler o fato relevante aí, Marcos?
Eu passei o olho aqui, depois a gente vê os números certinhos, porque os fatos relevantes da XP acabam deixando tudo junto dentro do mesmo parágrafo. Mas basicamente ele fez o pagamento da segunda e última parcela do CD Renner. Aí aqui tem os detalhes do pagamento, basicamente. Aí tá, essa parte eu vou ter que dar uma olhada depois.
Eu acho que o aumento não foi por esse motivo. Então, eu acho que o motivo pode ser outro. Vamos ver se vai ser o novo patamar de distribuição, né? Marcos, então acho que a gente fechou, né? Acho que conseguimos passar pelos principais aí. É isso.
É isso aí, para alegria do pessoal, muitos fundos aumentando o rendimento. Então aproveitem aí o seu 13º adiantado para vocês poderem depois reinvestir e continuar esse ciclo de investimento.
A primeira parcela do 13º, né, Marco?
É isso, a primeira parcela. A segunda a gente vê lá em dezembro, então marquem já na agenda que em dezembro... Não, mentira. Dezembro a gente... Depende do dia, né? Porque é perto do Natal, é perto das... Enfim, das coisas lá, tem que ver que dia que vai cair. Então, não sei se vai dar para fazer uma live exatamente no dia dos anúncios, mas anotem aí que vocês terão poderão conferir lá em dezembro, no fim de dezembro, esses anúncios.
É isso aí.
E pessoal, só para dar o último recado para vocês, estão todos convidados a se tornarem assinantes por apenas R$ 5,00 por mês. É só aproveitar o link aqui na descrição, participar também com uma live exclusiva comigo para apenas aqueles que se inscreverem até o final de hoje.
Muito bem. No mais, pessoal, um bom final de semana a todos vocês. Vamos continuar acompanhando aí os rendimentos. Ainda tem mais outra rodada dos fundos que anunciam no quinto dia útil, no décimo dia útil. Tem gente que anuncia até lá no final do mês. Então, esse mês, lembrando que mesmo aqueles que anunciam agora depois do dia 30/6, que anunciam em julho, é competência junho. Então, também tem esses ajustes aí de semestre para acontecer em outros fundos. Tá certo? No mais, muito obrigado, Marcos. Obrigado a todos vocês aqui que acompanharam ao vivo.
É isso. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela companhia. Muito obrigado por ajudar aqui na live e passar todo o conhecimento. Obrigado a todos vocês que assistiram também. Excelente fim de semana para todos vocês. Aproveitem, descansem, porque semana que vem a gente volta com mais um monte de conteúdo para vocês. Boa noite, pessoal.
Boa noite, pessoal.